Por que se construiu, né? O que, onde foi o erro para que Viracopos não tenha sido o aeroporto com o maior fluxo de passageiros do Brasil? São alguns dos assuntos que nós vamos discutir agora com o diretor do Conselho de Infraestrutura e Logística do CIESP Campinas, Josmar Capa. Olá, Josmar, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, Marco Guarizo. Boa tarde também a todos os seus ouvintes. É um prazer, mais uma vez, poder colaborar com você e com o seu público num tema tão relevante para a região de Campinas, para a cidade de Campinas e também para o Brasil.
Exatamente, porque mexe no bolso, né? Tudo bem que o baixo fluxo de passageiros faz com que se gaste mesmo ar-condicionado, escada rolante, energia, tudo que foi falado aí. Mas, né, quando o aeroporto foi construído, era para receber, para trazer gente de Guarulhos, para competir com São Paulo. O que aconteceu com o Viracopos que só a estrutura cresceu, mas o número de passageiros não, Josmar?
Então, olha só, é uma sucessão de problemas que nos levaram até esse problema, até essa situação, mas que eu entendo que é possível a gente encontrar uma alternativa. Então, primeiro, a gente tem uma situação que começa com a solicitação pela Aeroportos Brasil Viracopos para um pedido de relicitação da concessão. Isso foi em 2017. Então, lá para cá, você vê, nós estamos indo para quase 3 anos, vamos chamar assim, né? À espera do decreto que saiu este ano. Perfeito. O problema é que de lá para cá, nesses quase 3 anos, inicia-se um imbróglio jurídico, formado de um lado pelo posicionamento da ANAC, que solicita a caducidade do contrato de concessão, exatamente por descumprimento de contrato na visão dela, né? E, por outro lado, esse imbróglio é formado pelas próprias ponderações da Aeroportos Brasil Viracopos. Então, ela alega que houve um problema de, sobretudo, frustração de receitas. Essa frustração é oriunda, de um lado, pela crise econômica, que persiste desde 2016, mas também pela própria ANAC, que reduziu as tarifas de armazenagem, e também, por outro lado, com o não pagamento de tarifas de armazenagem de cargas declaradas perdimento, né, ou perdidas pela própria Receita Federal. Então, diante desse imbróglio e à espera desse decreto de relicitação, a Aeroportos Brasil Viracopos apresenta um plano de recuperação judicial de uma dívida que foi formada e que, claro, diante do imbróglio jurídico e do tempo que se espera pelo decreto de licitação, adquire também um componente financeiro, são incorporações de juros e assim por diante, né? Então, isso nós estamos falando, Marco, de algo que passa de 4 milhões, de 4 bilhões de reais. Tá? Então, é necessário, veja, que uma solução desse impasse, desse imbróglio jurídico, o mais breve possível. E, na minha opinião, esse impasse não deve ficar como está hoje. Apenas, de um lado, a ANAC, de outro lado, a própria BNDES, a quem a concessionária também tem empréstimos, e, de outro lado, a própria decisão jurídica. Como se Campinas, como se a região, como se o país, nada tivesse a ver com o papel do aeroporto numa economia globalizada. Então, eu entendo que nós não podemos deixar o assunto à mercê, como ele vem sendo tratado. Eu entendo que a gente tem que abordar essa questão junto com as autoridades públicas, as entidades da sociedade civil organizada, no âmbito de uma agenda regional pró-competitividade global. Por quê? Porque os aeroportos hoje, os grandes aeroportos, como é o caso de Viracopos, ele é um indutor de desenvolvimento regional, porque as economias operam em grandes redes mundiais de inovação, produção e comercialização de mercadorias, né? Então, por exemplo, um exemplo desse papel. Lá em 2012, quando a gente teve o acidente com o cargueiro MD-11, Viracopos ficou parado por apenas, não sei se eu digo apenas, ou tão somente, assim, 45 horas. gerando um prejuízo de 20 milhões de reais, deixou de atender 40 mil passageiros e cancelou 507 voos. Né? Por que isso? É porque houve um acidente? Um acidente é algo que pode acontecer, tá certo? Mas a paralisia deveu-se porque o aeroporto operava e opera com uma única pista de pouso e decolagem. Né? Na recente polêmica que houve, uma grande repercussão pelos jornais, pelas redes sociais, inclusive envolvendo entidades da sociedade civil, os prefeitos da região metropolitana, vários se manifestaram com relação ao preço das passagens aéreas da Azul. Eu até publiquei um artigo no Correio Popular agora em 12 de setembro, mostrando o seguinte, que, veja, nós estamos discutindo a passagem aérea, o valor das passagens aéreas, como eu digo no artigo, todos têm razão, elas estão elevadas, né? Hoje é o problema de fecharmos operar só apenas com um terminal de embarque e desembarque. Mas o que, que eu mostrei ali naquele trabalho? Que de 2015 a 2018, mesmo que apesar da crise econômica e dado a importância que os aeroportos têm hoje nessas economias globais, os aeroportos de Cumbique e Congonhas, juntos, de 2015 a 2018, eles catalisaram 6 milhões e 400 mil passageiros. E Viracopos perdeu, deixou de crescer. Se o aeroporto de Viracopos tivesse atraído metade desse valor, desses 6 milhões e 400 mil passageiros, hoje ele poderia estar perto dos 13 milhões e pouco de passageiros, quase atingindo a sua capacidade operacional máxima, que hoje é de 14 milhões. Percebe? Então, nesse cenário do aeroporto estar com a sua capacidade operacional perto do máximo, e diante do imbróglio jurídico entre a ANAC, a concessionária e o próprio BNDES, a gente estaria discutindo exatamente o desfecho de tal imbróglio. Por quê? Por que é importante o desfecho de tal imbróglio? Porque os aeroportos, como eu disse, por serem indutores do desenvolvimento, eles têm importante papel na economia. Então nós temos hoje, veja, pelo menos 6 grupos que a imprensa já divulgou, grupos privados que estão interessados numa relicitação. Então tem grupo suíço, brasileiro, árabe, francês, a própria CCR, que também opera com aeroportos, grupo espanhol. Né? Então, temos interessados em investir no aeroporto, em acreditar no potencial econômico dessa região, né? E o que precisa é destravar o tal imbróglio. Agora, o que eu entendo, Marco, é que uma análise em perspectiva futura, caso esse imbróglio jurídico persista por mais tempo, nós poderemos ter um cenário pior do que o atual. Então, hoje nós estamos discutindo passagem aérea, que é elevada, estamos discutindo fechamento do terminal, mas em uma análise futura, eu entendo que caso os demais aeroportos, e essa é uma tendência muito factível, os demais aeroportos concessionados por iniciativa privada, como Congonhas, Guarulhos e os demais, Galeão, Confins, isso para citar alguns aqui do Sudeste, mas agora, algum tempo atrás, também foram relicitados para concessão privada outros aeroportos por regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, esses aeroportos, por obrigação de cumprimento do contrato de concessão, são obrigados a investirem. Em investirem, tendem, evidentemente, a melhorar a sua infraestrutura e se tornarem atraentes para outras empresas aéreas. E nesse sentido é que esse cenário atual pode se tornar mais complexo aqui para Campinas e região. Né? Então, eu entendo que, veja, numa abordagem mais ampla, dentro dessa ideia que eu estou sugerindo da agenda regional pró-competitividade global, a gente pode abordar o assunto de uma forma mais interessante, porque como o aeroporto ele necessita de outros modais de transporte para realizar o seu funcionamento, como rodovias, como os próprios portos e também os trens, eu entendo que nós aqui temos uma grande oportunidade nesta região de utilizar esse problema como um indutor de desenvolvimento regional mesmo, e gerando empregos. Por quê? Porque nós temos aqui uma demanda candente pelo trem, né? Hoje é o trem intercidades, conectando Americana, Campinas, São Paulo, tá certo? Temos tudo para concretizar esse modal de transporte, porque o leito está disponível, opera hoje para carga, mas pode sofrer uma melhoria tecnológica também para passageiros. E isso estimula a viabilidade do aeroporto, tornando-o mais atrativo ainda para outros grupos privados interessados em investir, e também representando uma geração de empregos regionais, com a própria construção do trem. Isso é importante, porque nós temos, de 2016 até agora, o desemprego oscila entre 12 e 13 milhões de pessoas. E com um PIB que cresce em torno de 1%, uma economia estagnada. E os empregos que estão sendo gerados, mesmo quando a gente comemora, hoje está em 12.700, 12.600, né? Os empregos são de baixa renda, segundo o próprio IBGE, pouco mais de 2 salários mínimos. E o que se vê é o crescimento muito grande do emprego informal, né, que permite uma renda sazonal, uma renda intermitente. Né. Então, a execução do trem intercidades, representa não só, ao lado da agenda regional pró-competitividade global, uma forma de nós destravarmos o imbróglio, encontrarmos uma solução de uma dívida que, veja, já encontrou o seu componente financeiro, o que é terrível, né? Podemos, então, diante do impasse de retomada do crescimento econômico do país, São Paulo, de fato, pode tornar-se, vamos dizer assim, estoar-se do restante de outros estados, porque tem um potencial muito grande para crescer, para gerar emprego e, portanto, dinamizar a economia e atraindo investimentos para outros segmentos. Certo. Porque o aeroporto, dentro de uma economia em redes, você tende a atrair empresas dos mais diversos segmentos, né? Uhum. Inclusive os segmentos nobres, que a gente chama, que são não poluentes, tá certo?
Sim.
Então, é um pouco por aí que eu enxergo o impasse atual, que tem solução, entende? Agora, se nós ficarmos lenientes, deixar como se fosse um problema da Aeroportos Brasil-Viracopos, com a ANAC, o BNDES e a Justiça, talvez a gente fique mais muitos anos com o aeroporto estagnado, perdendo investimentos, perdendo chance de gerar empregos, enfim. E aí sempre, desculpe, só para concluir o meu primeiro raciocínio, sempre voltando a discutir problemas pontuais. Então, hoje, no passado recente, foi o problema das passagens aéreas, com razão, né? Hoje é o problema do terminal. Amanhã não sei realmente o que pode ser, porque a concessionária também está fazendo a parte dela, no sentido de manter o aeroporto em funcionamento. E, claro, precisa gerar receita, porque senão, qual o negócio no sistema capitalista que não gera rendimento, tá certo? Não existe.
Sim. Ô Josmar, só para a gente encerrar rapidamente, né? E você acabou de falar do primeiro problema, que é o preço das passagens aéreas. Não é isso também que faz o fluxo ser baixo? Nossos ouvintes, inclusive, estão mandando sobre isso. Não seria algo para ser revisto para tentar trazer novos passageiros para Viracopos? Tudo bem que tem companhia que opera direto daqui, né? Mas, por exemplo, a própria companhia, às vezes é muito mais barato sair de Congonhas, quem mora em Campinas, do que vir aqui. Então, não seria um dos passos aí rever os preços das passagens para trazer passageiros?
Olha, eu entendo que é um conjunto de questões, o que eu chamo da agenda, tá? Senão a gente sempre vai perder o raciocínio e vai ficar sempre no problema pontual. Evidente que a discussão das passagens aéreas pode ser um ponto de partida, tá? Eu, no entanto, acredito que é um ponto de partida frágil. Por quê? Primeiro, Marco, porque pode estar havendo, até um acordo tácito entre as empresas aéreas que operam aqui e as que operam em Congonhas e Cumbica, onde há, de fato, uma divisão de mercado e de estabelecimento de preços de passagens aéreas. Nesse cenário, é difícil você, digamos, numa economia capitalista com livre arbítrio de preços, É difícil você entrar no mérito da discussão da tabela de custos e do rebaixamento de preços. Eu entendo que a maneira mais segura de estabelecer uma concorrência e baixar o preço das passagens aéreas da Azul, que hoje é a principal empresa que opera em Viracopos, é justamente atraindo outras empresas, estabelecendo uma concorrência. E ao atrair novas empresas, a solução não é tão simples. Nós precisamos mostrar que o aeroporto é atrativo, porque a região é atrativa. A região é potencialmente econômica viável, tanto para o trem quanto para o aeroporto. Então, se a gente abordar o assunto de uma forma mais agregada, de uma forma mais ampla, a gente tanto discute o preço da passagem, como ao mesmo tempo desencadeia a solução do imbróglio. E aí você mostra que o aeroporto é viável, inclusive para novos interessados na relicitação, o que se desencadeando em investimentos, você naturalmente tem atração para outras empresas aéreas, e aí se estabelece uma concorrência, onde o preço naturalmente abaixa.
Muito bem. Bom, conversamos com o Josmar Capa, o diretor do Conselho de Infraestrutura e Logística do CIESP Campinas. A gente vê que tem muito trabalho pela frente aí para que Viracopos volte, né, a usar a estrutura que tem sem ter prejuízos, né? Josmar, muito obrigado pela entrevista, uma boa tarde.
Marco, eu que agradeço a você, a todos os seus ouvintes, e eu estou sempre à disposição da Rádio CBN, da qual eu sou assíduo ouvinte também diariamente.
Agradecemos.